Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje, esta semana, viajamos até Viena, na Áustria. Por lá está Rafaela Conceição, uma antiga aluna de Bioquímica da Universidade do Minho. Rafaela, seja muito bem-vinda à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite e te juntares a nós esta semana. Eu gostaria de começar esta conversa pelo teu percurso académico e profissional. Que etapas é que foste concluir? Como é que foi este percurso até chegares a Viena?
Olá Liliana, muito obrigada pelo convite, antes de mais, é sempre um prazer poder partilhar a minha experiência. Em relação ao meu percurso académico, como tu já disseste, eu comecei a estudar Bioquímica na Universidade do Minho. Depois, durante meus estudos, eu descobri que gostava muito de desenvolvimento de drogas, que era uma coisa que me interessava, então tirei também na Universidade do Minho o mestrado em Química Medicinal. E após o meu mestrado, foi quando eu vim para Viena tirar o meu doutoramento em Química também. E finalmente, depois do meu doutoramento em Química, eu fiquei para Viena, onde encontrei o meu trabalho, em que estou agora, como investigadora numa empresa de impressão 3D, no desenvolvimento de materiais.
Aproveitando a deixa, quais são as tuas funções especificamente?
É assim, eu trabalho no Departamento de Desenvolvimento de Materiais, como já disse, e basicamente o que eu faço é sintetizar novas moléculas para obtermos materiais com melhores propriedades. Então é a mesma investigação básica. Eu desenho moléculas novas que acho que possam melhorar as propriedades dos nossos materiais, tento ver se as consigo sintetizar e também se as consigo produzir mais tarde numa grande escala para que possam realmente ser produtos no futuro.
Esta ideia de estudar fora, de trabalhar fora, sempre te foi acompanhando, sempre foi um objetivo?
Isso é uma boa pergunta. Eu acho que depende da fase da minha vida, porque quando eu era mais nova, uma adolescente, eu não me imaginava a sair de Portugal, tenho que ser muito sincera. Lembro-me de quando houve a crise económica em 2008 e passados uns tempos muita gente começou a emigrar, eu ainda era bastante nova na altura, não me conseguia imaginar a sair do país. Mas depois, quando comecei a estudar amadureci, desenvolvi um interesse por outros países, por novos voos e experimentar novas culturas e juntar isso à minha carreira profissional, acho que seria o ideal e foi o que eu fiz.
E escolheste Viena por algum motivo em particular?
É assim, eu estudei música quando era mais nova também.
Ah.
E acho que Viena é muito conhecido pela música e por compositores clássicos e por causa disso eu sempre tive um fascínio por Viena também. E quando estava à procura de um doutoramento, encontrei um projeto que achei interessante aqui em Viena, então aqui acabei.
E juntaste o útil ao agradável, não é?
Exatamente.
Olha, a passagem pela Universidade do Minho, pela licenciatura em Bioquímica, pelo mestrado em Química Medicinal, ainda hoje te são úteis nas tuas funções diárias? Sentes que esta passagem acaba por fazer a diferença no teu percurso?
Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Foi aqui que eu desenvolvi o meu gosto por investigação, para começar. Durante os meus projetos de licenciatura, mais tarde durante a minha tese de mestrado, foi onde eu descobri que realmente eu gosto de investigação básica e que gosto de desenvolver novas ideias e novos conceitos e diria que é por isso que eu hoje sou investigadora.
Voltando a esse tempo de estudante da Universidade do Minho, que memórias é que tu guardas?
Ei, tantas memórias, já foi há tanto tempo, foram bons tempos sem dúvidas nenhumas, quer seja porque foi a primeira vez que saí de casa, não é enquanto uma adolescente, acho que é um passo grande para nós, e eu comecei a ter desenvolver a minha independência. Criei, sem dúvida, amizades que ainda hoje me são importantes e com quem ainda tenho contacto. Sempre que vou a Portugal faço questão de encontrar muitas pessoas que conheci nos meus tempos de estudante. E mesmo enquanto estudante, acho que houve docentes que me marcaram.
Olha, e quando ouves aquela música que te faz lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Domingo, qual é a música que te faz recuar no tempo?
Isso é uma boa pergunta. Eu acho que quando pensamos em música e universidade, pensamos sempre no Enterro da Gata também, não é? Os concertos do Enterro da Gata que nós ouvimos, e acho que um clássico que ainda hoje me acompanha é de Chutes e Pontapés, as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, não só porque o Enterro da Gata foram momentos bastante divertidos com os meus colegas, e porque também me lembra aquela primeira fase que eu vi quando cheguei à Universidade do Minho, bem-vindo à tua casa, não é? Acho que tenho aqui uma ligação perfeita entre a música e a Universidade do Minho.
Casinha tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu.
Música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje, Rafaela Conceição, uma antiga aluna de Bioquímica da Universidade do Minho, casa onde também completou o mestrado em Química Medicinal e, entretanto, mudou-se para Viena, na Áustria. É por lá que está ainda hoje. Rafaela, como é que foi o primeiro encontro com Viena? Conseguiste adaptar-te bem à cidade?
Ai, sim, por acaso adorei Viena. Quando cheguei aqui, acho que foi amor à primeira vista. Vim com muito receio, não vou mentir. Foi a minha primeira experiência no estrangeiro, sozinha, e eu não sabia a língua local. Não saber alemão é sempre um entrave, não é? Não saber a língua local. Agora, quando cheguei a Viena e quando conheci a primeira cidade, enquanto turista, digamos assim, ver, para mim, Viena é um museu a céu aberto. É uma cidade lindíssima, a arquitetura é lindíssima mesmo, e acho que qualquer pessoa que visite Viena se apaixona enquanto turista. Para viver, Viena tem uma qualidade de vida fabulosa. Os transportes são muito bons, os transportes públicos, os serviços também funcionam muito bem. A única coisa que eu acho que ainda não me adaptei aqui em Viena, sinceramente, foi a meteorologia, é muito cinzenta em comparação com Portugal, e sinto falta da comida portuguesa, sem dúvida nenhuma. Mas, e as pessoas também foram muito, muito simpáticas também, com quem que eu conheci aqui em Viena e que me receberam, o que também ajudou à adaptação, sem dúvida nenhuma.
Pois, eu ia perguntar precisamente isso, se os locais são pessoas de receber bem, de ajudar na integração de quem chega.
Eu acho que tens um bocadinho de tudo por aqui. Também não vou mentir e dizer que toda a gente é extremamente simpática, porque não? E acho que também o facto de vivermos numa cidade grande, que também não ajuda. Eu acho que morar numa cidade muito grande faz com que as pessoas sejam muito focadas na sua vida, não sei, é a sensação que eu tenho, até porque eu cresci no campo, onde é exatamente o contrário, ou seja, não acho que tenha só a ver com o facto de eu ser uma estrangeira em Viena, mas também com o facto de ser uma cidade grande, e claro que é assim, quando eu abordava no início alguém e perguntava se a pessoa falava inglês, algumas pessoas não eram muito simpáticas na rua. Agora, as pessoas com quem eu trabalhei e que me receberam, aí não tenho nada a dizer, foram sempre muito simpáticas, fizeram-me sempre sentir confortável. As pessoas da nossa geração acho que são mais abertas também, porque o conhecimento inglês acho que já é mais comum, o que ajuda quando não se fala a língua local no início.
E em termos burocráticos, na procura de habitação, é um país muito burocrático ou nem por isso?
É um país burocrático e a procura de habitação é muito complicada. Tenho de admitir que eu fiquei um bocado chocada com o facto de isto ser uma entrevista de emprego, quase. Quando fui procurar um apartamento, estavam mais de 10 pessoas ao mesmo tempo que eu a ver o apartamento. E parecia uma entrevista de emprego, não estava à espera. Por isso, arranjar casa para viver pode ser um bocadinho complicado no início, pode-se ter mesmo de ver muitos sítios, porque no fim de contas, se temos 10 pessoas a ver um apartamento, obviamente que o senhorio é que vai escolher quem é que quer que fique no apartamento. Não há cultura de eu vou ver o apartamento, eu sou a primeira pessoa a chegar lá e como tal o apartamento é para mim. Isto não acontece aqui, ou muito raramente acontece aqui. Burocracia, sim, também há bastante burocracia mesmo para o dia-a-dia, não só para imigrantes, porque imigrantes têm alguma burocracia extra que temos de tratar, mesmo sendo cidadãos da União Europeia. Mas mesmo os locais têm sempre de fazer um registro. E sempre que mudamos de casa é preciso fazer o chamado Meldezelter, que é basicamente um registro de morada para que o governo e os serviços saibam sempre onde é que estamos, por exemplo.
Olha, e no fundo qual foi a tua maior dificuldade quando chegaste?
A língua, sem dúvida.
E entretanto já aperfeiçoaste isso?
Ah, sim, ao fim de 7 anos acho que uma pessoa aprende umas coisinhas, não é? Não vou mentir e dizer que o meu alemão é tão bom como o meu inglês, não, ainda não está ao mesmo nível, mas o meu alemão já é o suficiente para me desenrascar bem e já consigo trabalhar em alemão também. Não completamente, também não vou mentir, porque eu também uso muito inglês no trabalho ainda, mas já consigo trabalhar em alemão quando necessário. Agora, é como tudo, a prática faz a perfeição e temos de ter paciência quando aprendemos uma língua nova, não é?
Claro, claro. Como é que é a tua rotina? Um dia teu por aí? Agora sei que é um bocadinho diferente, porque foste mamã, não é? Recentemente, mas no teu dia-a-dia normal, quando estás a trabalhar, como é que funciona a tua rotina?
Num dia de trabalho típico, eu começo bastante cedo, mas isso é pura opção minha, porque felizmente tenho um horário de trabalho bastante flexível e eu costumo começar no máximo por volta das 7h30, como eu disse, gosto de começar cedo e basicamente gosto de usar o início do dia para ver os meus e-mails, responder àquelas coisinhas que são urgentes no início do dia logo. Depois, normal, eu ainda faço algum trabalho de laboratório também, como eu trabalhei com química, e posso começar uma experiência que seja necessária começar nesse dia depois, porque pode demorar às vezes algum tempo, porque química orgânica é um bocadinho como cozinhar até certo ponto. Nós temos de misturar os ingredientes todos e depois temos de esperar que a nossa receita acabe. Então, podendo, o que eu faço, digamos, é começar a minha receita ao início do dia e depois deixá-la cozinhar durante o dia. E durante o resto do dia, tento analisar dados que eu tenha ainda pendentes de outros dias, planear as experiências dos próximos dias, também ter alguma reunião que seja necessária para a gestão dos projetos, para ter ou escrever mesmo os projetos, porque eu também tenho de fazer gestão de projetos, não só a parte laboratorial, mas também faço a gestão dos projetos e tenho de os escrever, ter a certeza que as deadlines são cumpridas, ver quais é que são as próximas etapas, o que é que os nossos parceiros precisam. E depois, ao fim do dia, basicamente é ver se a minha receita funcionou em termos mais simples.
O que é que tu mais gostas em Viena? Falavas da cidade como um museu a céu aberto. O que é que mais te encanta na cidade?
Há sempre algo novo para fazer na cidade. Há sempre um concerto novo para ver ou uma exibição nova num museu que nós podemos visitar. E nunca estou aborrecida. Há sempre algo para fazer, quer seja ao fim da tarde, quer seja ao fim de semana. É uma coisa que eu gosto muito, ver concertos, ouvir concertos e ir a exibições novas no museu. É uma coisa que me traz bastante alegria aqui.
Tempo para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí em Viena. Que música escolhes, Rafaela?
Eu acho que aqui tenho de recorrer à minha veia de pianista, não profissional, obviamente, e pensar em música clássica, em Strauss e o Blue Danube, porque, para começar, Strauss é um compositor austríaco e sempre que eu venho para a Áustria e entro num avião da Austrian Airlines, esta música está a dar. Então é impossível não pensar nesta música quando penso em Viena e morar aqui.
Estamos de volta à conversa com a Rafaela Conceição, antiga estudante da Universidade do Minho, ela que está agora em Viena, na Áustria. Rafaela, para quem não conhece a cidade, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar e que iguarias ou pratos típicos é que existem por aí que valem a pena ser provados?
Em relação à cidade, um dos edifícios que eu acho mais bonito de se ver é a Câmara Municipal, a Rathaus. Acho, não sei, para mim, em termos arquitetónicos, é um edifício agradável de se olhar. A Rathaus, sem dúvida. Depois também tem a zona à volta da Museumsquartier, que é uma zona cheia de museus. E também o edifício do Museu de História Natural, é mesmo muito bonito também. Depois, para os mais aventureiros, tem o Parque de Diversões Prater. Aquilo, para quem gosta de adrenalina, que se vai divertir bastante lá. E, claro, também passear um bocadinho à beira do Rio Danúbio, para relaxar um bocadinho lá. Acho que isto são sítios que eu aconselho sempre ver na cidade. Ah, e claro, também no centro da cidade, Stephansplatz. Stephansdom, que é a catedral, a maior catedral aqui em Viena, é muito bonito e o único edifício de estilo gótico. Acho que nada bate a comida portuguesa, sinto muita falta. Agora, o prato típico daqui é schnitzel, que é basicamente um panado. É bom, mas não seria o que eu diria que para um português, é o mais recomendável para se comer aqui. Não é assim tão diferente de um típico panado português. Agora, as salsichas aqui são boas, por incrível que pareça. As salsichas típicas daqui são bastante boas e acho que vale a pena experimentar. E em termos de doçaria, temos, por exemplo, Kaiserschmann, que é, eu nem sei como explicar muito bem o que é que aquilo é. Aquilo é uma massa que é frita e depois eles costumam adicionar uma compota doce e aquilo fica muito bom. Agora, tenho de admitir que os austríacos têm um gosto um bocado esquisito e comem isso com almoço. Eles adoram um almoço doce, que é uma coisa que eu não consigo perceber enquanto portuguesa. E, por exemplo, uma torta de maçã, que eles têm aqui, que servem com molho de baunilha e a chantilly. Isto, a doçaria, se calhar, seria o que eu recomendaria para um português. Ah, e a cerveja, obviamente. Cerveja austríaca é muito boa.
Olha, tu que estás aí, tendo por base esta experiência já de 7 anos, que conselhos é que tu tens para quem neste momento está a pensar em emigrar?
Se puderem, ter algumas bases da língua, porque inglês ajuda, mas eu acho que nunca há nada como conhecer, como saber falar a língua local. Eu acho que isso faz que muito mais fácil a burocracia, porque burocracia em alemão pode ser um pesadelo, e mesmo quando se sabe falar alemão, no mínimo para mim, ainda pode ser às vezes um bocadinho complicado. Dependendo do quão técnica a linguagem for, a língua para mim é sem dúvida a prioridade. Depois, eu pensaria também em evolução de carreira, também muito ver, ter a certeza que o país para o qual estão a mudar, que é forte na indústria em que vocês querem trabalhar, porque isso abrirá-vos muito mais oportunidades no desenvolvimento da carreira e no futuro, porque não estáis limitados a só meia dúzia de companhias, de empresas. E acho que estes são os meus dois conselhos para. Ah, e estudem bem a burocracia antes de virem para o país, porque cada país tem a sua burocracia e se souberem bem o que precisam de fazer quando chegarem cá, ajuda-vos muitos, porque há coisas que têm de ser feitas às vezes num prazo de 2 ou 3 dias, por exemplo.
Rafaela, está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal?
Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Sim e não. Eu acho que, como muitos imigrantes, sinto-me um bocadinho bipolar em relação a este tópico. Porque, por um lado, eu quero voltar a Portugal, sinto muita falta dos meus amigos e da minha família que estão em Portugal, Mas por outro lado, eu gosto muito de estar em Viena, e acho que infelizmente não conseguimos ter a mesma qualidade de vida em Portugal que temos em Viena de momento. O que acho uma pena, porque Portugal tem tudo para ser um país bem-sucedido e infelizmente acho que ainda temos muitos passos para dar até atingirmos o nível de outros países da União Europeia.
Muito bem. Rafaela, muito obrigada por te juntares a nós no programa de hoje. Foi um gosto estar à conversa contigo. Muito sucesso e obrigada por partilhares a tua história connosco.
Muito obrigada por me ouvirem.
E é assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.